E hoje nós estamos recebendo aqui na Hora do Agricultor, Maicon Boff, engenheiro agrônomo da Produza, empresa aqui de Marau. A pauta gira em torno de uma avaliação desse último período de precipitações, último período de chuvas fortes, que foram em média quase 300 milímetros na região. O que isso impactou as culturas de inverno ou as áreas de cobertura e o manejo para ser feito a partir de agora? Maicon, muito obrigado por aceitar o convite. Nosso boa tarde.
Muito boa tarde, Luiz. Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alvorada. Pois é, teve um clima esses dias agora, foi devastador, vamos dizer assim. Eu até já faz uns 4 ou 5 anos que venho acompanhando isso e anotando todos os dias a precificação de soja, dos grãos e também das chuvas, né? Para ser mais exato, eu sou natural de Vila Maria, lá na nossa região, lá então no nosso município, foram totalizando 247 milímetros. Uhum. Mas o que chamou muita atenção foi no dia 21, 174 milímetros, aonde acabou dando muito estrago nas lavouras, tendo consequências de erosão. Havia muitas lavouras ainda de trigo que estavam na questão de finalização de plantio, de semeadura, aonde acabou dando um estrago muito agressivo, vamos dizer assim, né? Uhum. Por ser um momento, um período de recém passada semeadeira ali, acabou mexendo muito o solo, né? Então essas fortes águas aí acabaram abrindo valetas e dando prejuízos já, né, vamos dizer assim, no início. Porque, queira ou não queira, isso acaba estragando as áreas da agricultura, né, ali do trigo, levando embora a semente, levando embora a parte boa do solo, vamos dizer assim, né. Uhum. Então já fica uma baixa população, então já acaba tendo prejuízos lá já desde o início da cultura aí.
Sim, falou que anota diariamente a quantidade de chuva e quando chove. Isso vem de longa data, Maicon?
Já faz uns 4 anos praticamente que eu anoto o preço de soja e é bom, eu penso nisso aí para um futuro, né? Daqui a pouco eu até penso para... Meu filho fala muito e quer seguir a mesma carreira do pai, né? Então, consequentemente, no futuro, eu acredito que essa informação vai ser muito importante para ele, vamos dizer assim, né?
Mas que bonito
tendo
isso.
Tendo o preço da soja, preço do milho, o trigo e também o dólar, eu anoto todos os dias o dólar.
Uhum.
E a previsão da chuva, né? Se dá geada, se dá seca, enfim, eu acho que é uma informação importante.
Bom, estamos vivendo um tempo diferenciado, já que vem de 4 anos anotando as temperaturas. Uhum. Antes disso, já pode comparar 500 e depois há uma diferença enorme.
Sim.
Porque o comportamento do tempo nestes últimos 5 anos, ele tem sido padrasto para o produtor, né?
Exatamente.
Quando não chove, é seca em demasia, e quando chove,
muito,
é chuva.
Muito extremista, vamos dizer assim, né?
Uhum. Vamos dizer que diante desse fato, o que é que nos diz, Maicon? Como é que analisa o quadro agrícola gaúcho diante desses fenômenos climáticos?
Em palavras resumidas, o Cabeça Branca lá na nossa empresa, ele diz que nós estamos passando por um período de vacas magras, vamos dizer assim, né? Que é 5 ou 6 anos para cá que a gente vem remando e não tá fácil de ter uma lucratividade, vamos dizer assim, né?
Uhum.
Que é a época de vacas gordas, infelizmente faz tempo que não acontece mais já. É coisa de 7, 8 ou 10 anos atrás, né?
Uhum.
Então foram praticamente 5 anos aqui na nossa região de muita estiagem, seca, severa, né? E a safra passada, graças a Deus, foi uma safra que deu para dar uma respirada. Mas é a safra que não pagou a conta, né?
Uhum.
Então os agricultores vêm patinando, eu sinto muito isso da nossa região. Sobrando pouco, na verdade, resumidamente é isso aí, os arrendamentos custa caro, então o produtor que mais planta na nossa região hoje em dia depende de arrendamento. E eu acho que nossos valores de arrendamento na nossa região são meio que injustos, vamos dizer assim.
Uhum.
Mas vai fazer o quê, né? É um negócio que faz parte, é que nem o preço do grão da soja, né? Que a soja é o que predomina, né? Enfim, e isso aí podia estar um pouco mais, né? Que se a soja estivesse lá uns 140, 150 reais a saca... Seria outra conversa, outro papo, enfim, né?
Hoje gira em torno de 120 e poucos.
Ontem até deu um pico ali de 126.
Uhum.
Agora até hoje, quem sabe, se mantém, capaz de baixar um pouquinho, mas enfim, tomara que ela se mantenha nesse pico de elevação e que vá uns 140, 150,
sim,
porque a tendência agora é até aumentar um pouco, né? Tem contratos futuros aí que já se fala em 142, 140, alguma coisa já em 148, 150. Então já se vê uma luz assim no final do túnel, né? Sim. Então esperamos que isso se concretize, né? E que possa acontecer com a previsão também do El Niño aí, até a gente vê que tá meio que se confirmando já isso com os fatos que vem acontecendo. Tomara que dê uma safra boa, tanto de soja quanto de milho, safra de verão, enfim, e que o produtor possa ter uma lucratividade também para dar uma boa respirada, né? Sim. Que isso não adianta, é uma cadeia que uma coisa puxa a outra, né? Seu produtor vai bem, a cidade vai bem, e eu sempre digo, é que nem uma caixa de um carro, né? Tendo todas as engrenagens funcionando, a coisa vai para frente, quebrou um dente, alguma coisa, aí já começa a dificultar a coisa, né?
É verdade. O Maicon falou aí em contrato futuro a 140, quer dizer que a esse patamar aí, 140, apesar da variação dos insumos, ficaria no lucro.
É, se fosse se basear hoje nos custos que estão, os fertilizantes, os insumos, a R$140 o saco, e o produtor conseguisse colher uma média de uns 60 sacos por hectare, 65, se viesse mais seria um sonho, né? E se viesse menos é um pesadelo. Mas daria para ter uma boa lucratividade pensando nisso, né?
Sim. Maicon, vamos nos ater um pouquinho agora à situação da safra de inverno aqui. É natural, é óbvio que o excesso de chuva prejudicou o trabalho na lavoura de nossa região. Que tipo de prejuízo é causado pela chuva em demasia nesta época para as culturas de inverno?
É, o principal fato agora, nesses dias, tipo no dia 21, que deu 174 milímetros, enfim, na minha região, foi uma chuva bem excessiva para ser num dia só, né? Somando os três dias ali, na minha região, deu 247 milímetros. Se fosse bem distribuída essa quantidade, seria chuvas praticamente necessárias para uma safra, né? Uhum. Mas enfim, isso aí ninguém comanda, né? O único lá é o São Pedro. E daí, nessa estouró de água, essa tormenta forte, acabou abrindo valeta, enfim, correndo água e abrindo erosão, né? E isso aí, queira ou não queira, causa um dano grave para o produtor, porque acaba levando embora o solo
leva
produtivo,
leva a semente, o adubo.
Já fica uma população muito baixa, né? Então isso, queira ou não queira, acaba compactando, né? E outra, que depois o produtor tem que entrar lá com máquinas agrícolas pesadas, enfim, para poder tampar essas valetas ou levar terras, enfim, para poder emparelhar o solo, para depois a cultura de verão. Então, abaixando essa população ali, consequentemente vai abaixar também a produção no final, né?
Claro.
E outra, que a gente já vem também, por esses preços baixos, tanto do trigo também, nos últimos anos para cá, a gente percebe que vem diminuindo muito as lavouras de trigo, né?
Uhum.
Sempre se dizia, o agricultor que planta trigo sempre planta. E esse ano aqui, a prova foi que, mesmo sendo produtores de anos de trigo, os produtores desse ano aqui deixaram a plantar, porque o produtor faz conta, não adianta, né?
Uhum.
E tu vai fazer a conta, não fechava, custava lá 50 sacos por hectare para fazer uma planta de trigo mais ou menos boa. E quando você colhe 50, tem que dizer que é uma produção boa.
Uhum.
Então, decaiu muito a produção de trigo esse ano.
Pois é, a respeito do prejuízo causado pelas fortes chuvas, os problemas causados nas lavouras agora, aqui nesses dias, pelo tempo, podem ser contornados ainda nesta temporada de inverno ou demora mais?
Podem sim. O que vem acontecendo muito é que, como esse ano aqui não teve muitas lavouras de trigo, o pessoal acabou fazendo muito coberturas, né?
Uhum.
Fazendo mix de cobertura, aveia, daí colocam um nabo, vem crescendo muito a questão da ervilhaca também, que na verdade isso aí serve muito para uma boa cobertura, que é uma proteção, na verdade, vamos dizer assim, né? Eu percebi muitas lavouras nesses dias depois da chuvarada, que é onde tinha essas coberturas, esses mix de coberturas, praticamente não teve erosão, não teve dano assim para o solo, né? Então isso é algo que vem acontecendo muito, que o produtor vem se conscientizando e fazendo esse manejo, vamos dizer assim, né? Para poder controlar isso aí. E a parte boa disso tudo também, que não é só a cobertura, só a proteção que acontece, né? É a reciclagem de nutrientes. Depois isso aí, o produtor acaba dessecando 30, 40, 50 dias antes de semear um milho, de semear uma soja, isso aí acaba reciclando nutrientes. E depois a palha também acaba ficando ali no solo e protegendo isso, né?
Uhum.
E depois também a questão da cultura, se chegar a dar uma estiagem na cultura, tem essa proteção, essa camada, vamos dizer assim, por cima do solo, que acaba protegendo do sol. mantendo ali umidade, protegendo, enfim, de uma estiagem mais severa, né?
Uhum.
Isso é muito bom, muito, muito interessante esses manejos.
É, que bom, né? O Maicon, existem outros trabalhos de recuperação que serão possíveis somente a longo prazo, que é o caso
Exato.
Da recuperação do solo.
Isso, isso. É, na verdade, com essas erosão, com essa estourada de água, essas tormentas, né? Acaba levando embora a principal parte do solo, que é ali de 0 a 5, 0 a 10 centímetros, né? Em certos lugares até muito mais. Que é a nossa principal fonte de nutrientes, né? Que é ali onde está a riqueza do solo, vamos dizer assim, né? Matéria orgânica, nitrogênio, fósforo e potássio, que são os principais, né? Enfim. E daí, para ter uma boa correção de solo depois, para tu colocar um calcário, corrigir um fósforo, corrigir um potássio, isso aí não é de um mês para o outro, de safras em safras, né? Então é algo mais demorado. Então, por isso que é muito interessante ter essa proteção de solo, para poder sempre ter uma cobertura, para poder ter essa proteção, né? Para não deixar levar embora, né?
Hoje nós estamos aqui na Hora do Agricultor, conversando com o Maicon Boff, engenheiro agrônomo da Produza,
isso.
aqui de Marau, empresa
isso.
que presta serviço ao produtor rural de Marau e de toda a região. E seguimos conversando com o Maicon Boff, da Produza de Marau, profissional da área agrícola, o nosso convidado. Produza de Marau, também temos em casca, Maicon. Aliás, um pouquinho rápido aí, um flash sobre a Produza. É uma empresa aqui que abrange toda a região, com filiais Casca, Passo Fundo, Carazinho.
Exatamente. Para explicar um pouquinho, a Produza começou lá em Carazinho, a matriz é lá. Começou há 30 anos atrás, já está com 31 anos, na verdade, e com mais de 40 lojas no Rio Grande do Sul. Nós temos as lojas aqui em Passo Fundo, aqui mais próxima, Passo Fundo, Marau e Casca, e agora também em Antagorda.
Uhum. E dando assistência técnica.
Isso, a gente
em todos os setores da. Até porque não é só trigo e soja, as culturas
Exato.
De Marau.
Exato.
Mas a regionaliza e cada região
isso,
tem
isso.
sua característica.
Por exemplo, uma cultura que vem crescendo muito forte na região de Passo Fundo e Marau, já pega para Casca e Vila Maria um pouco menos. É a cultura da canola. O pessoal acabou tirando um pouco o pé do trigo e investindo um pouco mais na canola. O ano passado foi mais rentável, vamos dizer assim, e esse ano aqui a canola veio com força para essas regiões.
Uhum. Ah, e, então, até eu pergunto, as safras de inverno já definidas, se sabe que algumas culturas tiveram suas áreas diminuídas, que é o caso do trigo, por exemplo,
exato.
Né? Então, a canola é o que vem despertando
interesse.
O interesse do produtor e que pode prometer mais rentabilidade.
Exatamente, a canola vem prometendo muito mais rentabilidade, porém, cada ano é um ano, né? O ano passado foi rentável, né? O preço do grão também estava valendo um pouco mais que a soja. Esse ano aqui também tinha contratos melhores, de mais valorização. Então, é uma cultura que vem crescendo forte. Espero que dê certo, que continue dando certo e que para o próximo ano também o trigo também aumente, porque sem trigo não dá para viver também, né?
Sim.
Então, que seja duas culturas que prevaleçam na nossa região, né? E que aumente cada vez mais, né? Porque tem muitas áreas de pousios aí que tu pode ver que poderia estar gerando renda, né? Vamos dizer assim, né? Lucro para o produtor, enfim, matéria-prima para as indústrias. Então, seria muito interessante que as duas e o trigo, enfim, voltasse até um bom valor e dando rentabilidade para o produtor, né?
Sim, Maicon, talvez uma pergunta totalmente fora do contexto agora.
Sim.
Essas indústrias que estão sendo montadas aí para o biocombustível,
sim.
é boa promessa para o produtor rural?
Eu acredito muito que sim, aposto minhas fichas que sim, que isso vai gerar uma certa demanda, né, vamos dizer assim.
Uhum.
Então vai gerar muito a economia da região, porque eles vão pegar o grão do cerealista, enfim, o cerealista vai precisar do grão do produtor, enfim, é que nem é a cadeia produtiva, né?
Uhum.
Um precisa do outro para poder fazer acontecer.
Ah, está certo. Bom, voltando aos prejuízos causados pelas chuvas agora no inverno, né?
Uhum.
Os recursos disponibilizados pelo governo no Plano Safra, 600 e tantos bilhões aí, né?
Uhum.
Acredita-se que o produtor terá que utilizar parte desse recurso para a recuperação e não para investimento nas sementes?
Exato. Pelo motivo de vir de safras meia boca, vamos dizer assim, ruins, né?
Uhum.
O produtor está um pouco descapitalizado. E pelo que eu percebi do Plano Safra, é um incentivo bom, né? Não são muitas pessoas que vão conseguir se enquadrar, pelo que eu percebi. Mas quem conseguir, eu acredito que tem que aproveitar esse benefício para poder tentar recuperar esse solo o quanto antes possível, né?
Uhum.
Eu percebi também que o produtor ele está meio desgostado, desanimado e está tirando muito o pé disso. A parte boa disso seria fazer uma análise de solo e tentar colocar realmente o que precisa no solo. Muitas vezes o pessoal está ali colocando um potássio que talvez o solo tenha potássio, né? Ele está precisando de um fósforo. Está colocando um calcário que não precisa de calcário, que precisaria de um fósforo, de um potássio. Então a parte boa seria já colher a safra de verão e já fazer análise. Se for ver no momento agora, a gente já estaria atrasado, né? Mas ainda dá tempo de fazer uma análise pensando em uma adubação mais concreta, mais correta, vamos dizer assim, né? Para não errar. Que daqui a pouco tu tava colocando uma coisa que não precisa e deixando de colocar algo que precisa, né?
Aí é dinheiro jogado fora.
Aí é dinheiro jogado fora. É, a agricultura é muito detalhista, até os agrônomos falam muito, né? Depende, depende. Então é basicamente isso aí. Depende de tudo. São muitos detalhes. É um ajuste fino, vamos dizer assim, né? Para fazer a coisa dar o mais certo possível, né?
Recomenda-se, então, uma análise de solo. Exato. E depois procurar o acompanhamento técnico. No caso, exato, pode ser os profissionais
buscar, da buscar empresas de confiança, empresas que estão há anos no mercado, né? Porque esse ano aqui vai ser um ano mais difícil, vamos dizer assim, ano de El Niño. Ano de bastante chuva para nossa região. Ano de bastante chuva, bastante umidade, favorece fungos.
Sim.
É, daqui a pouco, desde ferrugem, vamos dizer assim, né? Então, tu vai ter que usar um produto, talvez, diferenciado esse ano, produtos bons, para não deixar a doença tomar conta da tua lavoura.
É, falou sobre o El Niño, a previsão aí.
Isso.
Já que o El Niño vai entrar também na temporada de verão. Como profissional da área agrícola aí, como é que pode, que também está acompanhando,
sim,
mais de perto as previsões meteorológicas, você mesmo falou, né? Previsão a médio, a longo prazo, já se pode antever alguma coisa para o comportamento do clima para safras de verão?
Pois é, falam muito que no mês de setembro vai dar bastante chuva, né? Então isso me deixa um pouco preocupado, porque agora, no que limpar o tempo, já vai ter vários produtores que vão começar a fazer as dessecação para milho, né? E ali, final de agosto, ali, início de setembro, já vai ter várias lavouras que vão ser semeadas de milho, né? Então isso vai ser um caso que me deixa um pouco preocupado, que nem o trigo agora de pouco, né? Os últimos agora, as que recém acabaram de semear o trigo, vão ter prejuízos já por causa dessa chuvarada. Então isso me deixa um pouco preocupado no mês de setembro. É, essa chuva toda que vem prometendo, que tem as previsões que estão falando, que daqui a pouco já acabe impactando as lavouras de milho, né? Que o milho é um pé, uma espiga, uma ou duas, né? Talvez daí daqui a pouco abaixa a população, tu já vai ter prejuízos ali, né? Que fazer uma lavoura de milho, hoje você fala em torno de 80, 90, 100 sacos, depende do teu investimento, né? Então é algo mais complicado, até, vamos dizer assim, mais preocupante, né?
Sim.
E daí depois, ali no mês desse final de setembro, início de outubro, começa a dessecação para soja. E daí se continuar esse linho, essas chuvas fortes, acaba impactando ali. Então tem que prestar atenção, cuidar muito a questão da previsão, trocar ideia com os profissionais do ramo e tentar acompanhar isso aí, né? Que pelo menos esteja a cultura estabelecida, já plantada e que tenha uns dias já de germinado, né? Vamos dizer assim, que daí ela vai estar um pouco mais protegida ali por ter germinado, enraizado e tudo mais, entende?
Pois é, Maicon, nos últimos tempos, assim, os profissionais da área agrícola que eu tenho entrevistado, conversado, eles falam muito sobre o manejo, né?
Exato.
E hoje em dia não se tem produção se não houver um manejo correto.
Eu sempre digo, né? Os tempos mudaram. Hoje você fala mais com pessoas de idade no campo, eles dizem, ah, porque antigamente eu fazia isso e aquilo, nem tratava semente, eu tratava lá com querosene, eu até óleo diesel, né? É algo fora do comum, né? E dava soja. Só que as produções hoje mudaram, as tecnologias mudaram, né? Não são mais as mesmas variedades. É, enfim, as plantas da linha criaram resistência. Então, cada caso é um caso. Tem que cuidar muito. Cada um sabe da sua lavoura, né? Trocar experiência, trocar ideia com quem, sim, sabe um pouco mais. Enfim, que as pessoas, eu falo por mim, né? A gente sempre está tentando buscar informação, treinamento, buscar tentar a melhor tecnologia. Talvez tentar fazer aquele arroz com feijão para tentar fazer dar certo, para não causar muito, muito gasto para o produtor também, né? Então, tentar enxugar, mas para fazer acontecer e para dar certo, né?
Sim. Maicon, acompanhando as informações sobre o tempo nas diferentes regiões do estado, dá para se concluir que a nossa região, apesar de tudo, não foi tão prejudicada, se comparada com outras aqui no Rio Grande do Sul.
Não, não foi tão prejudicada. Vamos dizer assim que a gente se manteve na média, né? Não teve muita lucratividade, mas também não teve muito lucro, prejuízos. Então é algo que esse ano aqui, agora a próxima safra, eu tenho muita esperança que o produtor vá colher uma safra boa, mas isso tem que ter um bom manejo, né? Um bom cuidado. e que o preço do grão também dê uma melhorada. Então, tendo uma safra boa e vendendo mais ou menos bem, o produtor vai bem, né? Eu digo, essa safra passada, por exemplo, né, o produtor da nossa região colheu mais ou menos bem e vendeu mal, né? Que se obrigou a vender porque as contas chegaram, né? E até tem uns que ainda estão patinando por causa disso. Enfim, então eu sempre digo, é melhor vender mal e colher mais ou menos bem, né? Do que colher mal e também vender mal. E espero que a próxima safra seja um pouco diferente. Que a gente possa colher bem e também vender um pouco melhor, ou vender bem, vamos dizer assim, né?
Claro.
Que daí dá uma melhorada para todos os setores, né?
É, nós conversamos hoje no programa Hora do Agricultor com o Michael Boff, profissional da área agrícola, e ele responde pela Produza de Marau, mas principalmente nesses
agora,
dias
também.
Pela unidade da Produza de Casca.
Isso,
né?
Exato.
Logo, logo teremos a Produza também em Antagorda.
Antagorda, isso aí.
Olha só, vai se expandindo, isso deve ser ao
Estamos
bom
região,
trabalho da empresa, né?
Exatamente, a gente sempre busca tentar oferecer para o produtor um preço justo, né? Que hoje em dia todo mundo busca um preço justo e produtos de qualidade. E o principal disso tudo também é assistência técnica, tá sempre junto com o produtor, tentar fazer a aplicação no momento certo, na hora certa e o produto certo, né? Que hoje em dia não é mais que nenhuma vez que tinha só um produto ou dois, um ou dois fungicidas, né?
Sim.
Hoje praticamente para cada fungo que tem na lavoura, para cada praga, cada problema, vai o seu produto. Então sempre tem que buscar um profissional, alguém que entenda realmente do problema para tentar resolver gastando o necessário e que resolva, né?
E um dos detalhes que eu percebo na Produza Unidade aqui de Marau é que a equipe é formada por pessoas daqui que conhecem exatamente o produtor.
Exatamente,
da nossa terra.
A gente busca muito isso de pegar pessoas da região, pessoas que conhecem o produtor e pessoas também que têm experiência, né? Que daqui a pouco tem que ter aquele também que está começando agora, enfim. Mas os principais têm que ter a experiência, né? Para poder ensinar aos outros. Para nós tocar essa cadeia aí, para ir fazendo acontecer, né?
Verdade. Mike, foi um prazer tê-lo participando do programa. Então, vamos torcer várias coisas. Que uma delas também, que a gente não falou aqui, é que termine aquela guerra lá no Estreito de Hormuz.
Que acaba essa bagunça, né?
Parece algo que temos que ver. Acontece que boa parte da matéria-prima para os adubos e insumos
ali, né?
Passa por aí,
exatamente.
Né? Então, que termine de vez essa guerra, os insumos vêm a baixar, que o tempo colabore e que o preço também.
Tá na hora de voltar as vacas gordas, né?
Hora das vacas gordas. Maicon, muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês e uma boa tarde.
Muito obrigado, Luiz. Em teu nome, agradeço todo o pessoal da equipe da Rádio Alvorada. Para mim, com certeza, foi uma honra poder estar aqui trocando essa experiência, essas ideias com vocês e também com nossos amigos, agricultores, vamos dizer assim, né? Nosso muito obrigado, precisando, contem comigo, contem com a gente, que a gente está aí para se ajudar e para tentar ir cada vez melhor. Nosso muito obrigado.